Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, nossos associados do Sinfemp, especialmente aqueles que estão todo domingo acompanhando esse programa, que é o Sinfemp para Todos. Bom dia, Zé Gonçalves.
Bom dia a todos os companheiros e companheiras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinharas. Bom dia a todos os companheiros e companheiras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural, Distrito de Santa Gertrudes, que estão na escuta de mais um programa Sinfemp para Todos. Hoje também queremos destacar aqui pontos importantes quanto as prefeituras receberam até o dia 20, né, deste mês, do FPM e também do Fundeb, a questão do Estatuto do Servidor Público, né, do município de Patos, que irá ser protocolado na Câmara Municipal para aprovação pelos vereadores e vereadoras. Também o calendário de assembleias que serão realizadas pelo Sinfemp, não apenas em Patos, mas também nos demais municípios da nossa base territorial. Quero aqui também mandar o nosso bom dia especial ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda lá no sítio São Bento, lá no distrito de Santa Gertrudes, né? Ao companheiro Edmundo, né, na escuta do programa lá em Santa Gertrudes, a todos os servidores e servidoras de Santa Gertrudes, ao presidente da UMAC e da Associação do Assentamento Patativo do Açaré, o companheiro Roberto Lima, ao companheiro João Monteiro, né, lá do Campo Comprido, né, que sempre está na escuta do nosso programa, a companheira Maria José, a Lila, a Sebastião, a Daiane também, a Nega lá na Cachoeira, município de Cacimba de Areia, o Isidro, Verônica, João Batista, a Lela, no município de Cacimba de Areia, aos diretores do Sinfemp, né, o companheiro Marcos Gligório, lá no sítio Santana, né, lá no assentamento de Santana, o sogro e a sogra na escuta do nosso programa, né, a sua esposa, a todos os companheiros e companheiras, inclusive que o Márcio Gregório, Frei Fábio, ele estudou comigo, né, estudou comigo lá num pré-ME, inclusive concluímos o curso, o científico, né, juntos, né, e o Márcio Gregório é chamado Lameirão Baica, é tocador de sanfona, inclusive tocava com o pito do acordeão, né. E tem o Haroldo, né? O Haroldo, que é irmão dele, que mora aqui no Belo Horizonte, e o pai dele, Manuel Gregório, e sempre a gente ia lá no sítio, né, quando estudávamos, né? Era muito bom lá. Pelo menos lá a gente via a lua, né? Aqui na cidade a gente não tem nessa, nem se preocupa com lua, né? Mas tomava um banho lá de açude, era muito bom lá. O Márcio Gregório, que está na escuta do programa, com o Pedro Gilson, lá em Condado. Gilson, né, aos companheiros lá de Malta, né, a todos os dirigentes do Sinfemp em todos esses municípios aí da nossa base territorial. Mas nós vamos iniciar aqui, já repassando para vocês os valores recebidos pelas prefeituras até o dia 20 de abril, né, dia 30 vem a outra bolada, né. Areia de Baraúnas,
1.049.000.
Cacimba de Areia,
1.116.000.
Assunção,
1.114.000.
Catingueira,
1.205.000.
Condado,
1.302.000.
Emas,
1.110.000.
Junco do Seridó,
1.310.000.
Malta,
1.323.000.
Mãe d'Água,
1.138.000.
Olho d'água.
1.248.000.
Passagem.
1.088.000.
Patos.
9.127.000.
Quixaba.
1.077.000.
Salgadinho.
1.154.000.
São José do Bonfim.
992.000.
São José de Espinharas.
1.138.000.
São José do Sabugi.
1.323.000.
Santa Terezinha.
1.186.000.
São Mamede.
1.171.000.
Santa Luzia.
2.140.000.
Tenório.
1.144.000.
Várzea.
1.082.000.
E Vista Serrana.
1.143.000.
Vista Serrana não deu aumento aos professores de 33,24%.
Olha, é. Zé, eu não sei o que é que esse povo faz, que diz que gasta tanto com a educação, mas na minha matemática, para se gastar 1 milhão, isso aqui a gente está falando de 2 repasses no mês, ainda falta o terceiro, que é do dia 30.
Exato.
Mas eu só vi falar em milhão desse jeito em época de São João, quando se fala em milho grande. Que aí é de vez em quando tem 1 milhão, tem 1 milhão ali, 1 milhão aqui. Mas agora, nas prefeituras, a fala é 1 milhão.
Com certeza, né? Você vê aqui, com exceção de São José do Bonfim, que faltou também pouquinho para 1 milhão, 992 mil, né? As demais prefeituras aqui, 1 milhão. 1 milhão numa prefeitura dá 250 mil por semana, né? Aí você olha, por exemplo, o que é feito na 250 mil numa prefeitura dessa, né? Então, é importante, né? É importante que os vereadores, né, de cada um desses municípios façam alguma coisa, né? Diga, pelo menos anuncie quanto a prefeitura está recebendo.
Está recebendo no
a
mês.
Gente, nós estamos cumprindo aqui o papel de várias câmaras municipais, né? O sindicato cumpre esse papel, porque a gente sempre diz.
Eu ouvi de um prefeito dizer que o sindicato só fala que a gente recebeu dinheiro. Então, mas quem tem que dizer o que fez com ele é você, prefeito. São os vereadores dos seus municípios é que tem que fazer a investigação no sentido de estar ali, par e passo, para saber como é que o prefeito está administrando e mostrar para o povo. Nós recebemos, sim, 1 milhão. Ou em Patos, nós recebemos sim 9 milhões, mas nós estamos aplicando nisso. E é isso que o povo quer saber.
Com certeza, né? Mas infelizmente, a maioria dos vereadores não tem a coragem de dizer. Rimou. Mas, meus amigos e amigas, vamos tratar agora do novo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Patos. Depois da construção que foi realizada, com a participação não apenas do SINFEMP, mas do SINATRAN, do SINDAX, do SINDODONTO, nossa assessoria jurídica do SINFEMP, e também com a Secretaria de Administração, com a Procuradoria Jurídica do município de Patos, onde no final ocorreu uma audiência, né, a pedido do SINFEMP com o prefeito Nabor Vanderlei, e foi fechada realmente essa proposta que vai para aprovação na Câmara Municipal, né? Eu acredito que já nessa semana, né, que se inicia, eu acho que será lido já na terça-feira, passará pela Comissão de Constituição e Justiça, das Finanças, a Comissão de Serviço Público, né? Inclusive eu faço parte de duas, de Finanças e de Serviço Público, para a votação, concluindo aí, né, um estatuto, né, que consta aí com 192 artigos. E essa construção ela não foi fácil, né? Primeiro, como vocês sabem, a Prefeitura protocolou na Câmara esse projeto de lei, é um projeto de lei complementar, né, porque já existe um estatuto, né, de acordo com a Lei 1244/79, e tem que ser através de projeto de lei complementar. Não pode ser um projeto de lei puro, porque
Já existe uma lei.
Então, veja bem, muitos problemas que surgiram, discussões acirradas, como a gente já colocou aqui anteriormente para vocês, mas nós tentamos deixar o melhor para o servidor e para a servidora, especialmente no tocante aos seus direitos, né? E até nos deveres, né? Porque tem uma parte também dos deveres que praticamente escravizava o servidor. Então, esse estatuto ele é composto de direitos e deveres, né? E foi justamente nessa linha que nós trabalhamos. nem tudo o que queríamos foi colocado e também nem tudo que foi proposto pelo município permaneceu, né? Agora, é muito difícil você construir um estatuto, né, para 72 categorias. Não é fácil. Não é fácil. E nós destacamos aqui, nesse estatuto, né, que inicialmente ele trata das disposições gerais, as disposições preliminares, o que é o servidor, né, por aí vai, do provimento, vacância, remoção, distribuição e substituição, né? Aí vem a parte da nomeação, a questão de concurso público, vem da posse do exercício, né? Vem também do estágio probatório, né? Que continua sendo aí, no antigo estatuto, inclusive, estava ultrapassado, dizia que o estágio probatório em Patos, falei, Fábio, era de 2 anos, mas na verdade o estágio probatório de 3 anos. Também nessa parte que trata aqui desses direitos, né? Nós asseguramos até aqui a questão da jornada de trabalho, né? O servidor municipal ficará sujeito a carga horária fixadas em lei e regulamentos do município. O trabalho em turno ininterrupto terá jornada de 6 horas de trabalho, né? Que é justamente... Hoje nós temos diversos servidores que trabalham 6 horas corridas, por exemplo, a prefeitura 6 horas corridas, a Secretaria de Administração, o Centro Administrativo 6 horas corridas, os servidores de escolas de creche da Secretaria de Educação também 6 horas corridas, eles entram de 6, saem meio-dia, outros entram de meio-dia, saem às 18, outros saem às 18, outros entram às 18 e saem às 22 horas, 22h30. Então isso aí foi preservado, né? A questão da estabilidade, da readaptação do servidor quando ele tem problema de saúde, que para ser readaptado sem redução de salário, né? Então tudo isso a gente teve realmente essa preocupação da reintegração do servidor, da recondução, da vacância, né, no município, que é uma questão importante para a realização de concurso público. A vacância, ela decorre de exoneração, de demissão, de promoção, de readaptação, de aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento, né? Então, tudo isso aí vai abrir vagas, inclusive, para outros concursos, né? Trata também da remoção e redistribuição do servidor, da substituição, né, do servidor, dos vencimentos e da remuneração dos servidores. Inclusive, nós tivemos muito cuidado, né, com isso aqui. A remuneração do servidor é o vencimento do cargo da função acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. O plano de carreira dos servidores públicos e dos profissionais do magistério público estabelecerá o vencimento de cada cargo e a remuneração dos respectivos titulares. Por quê? Porque nós hoje temos apenas 2 planos específicos, que é da saúde e educação. Então, os direitos que estão lá ficaram assegurados. Outra coisa importante aqui é assegurada a isonomia de vencimentos para os cargos de atribuições iguais ou semelhantes, ou entre os servidores municipais, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho. Por exemplo, hoje tem servidor que não tem isonomia salarial. Por exemplo, eu sou técnico administrativo, sou lotado na Secretaria de Agricultura, eu tenho uma gratificação, de acordo com a lei, de R$ 250,00. Esse mesmo técnico administrativo da Secretaria de Saúde, ele tem uma gratificação de R$ 512,00. Só que o Ivanes, né, fez a beleza, né, a bondade de reduzir ainda mais para ficar em 472. Mas há essa diferença. Então, essa questão da isonomia entre auxiliar de serviço, por exemplo, auxiliar de serviço da saúde tem uma gratificação de 200. Foi reduzido, Ivanes reduziu para 165. Mas as demais auxiliares de serviço têm uma gratificação de apenas R$100. Então, isso, essa questão da isonomia também é importante, né? E a gente observou bem essa questão aqui na discussão das vantagens, as vantagens, né, que a gente colocou aqui de indenizações, gratificações adicionais, a questão das diárias também foram colocadas aqui, os servidores que precisam se afastar, da indenização para o transporte, né, no caso de servidores que tenham que se deslocar para outros locais, das gratificações adicionais, retribuição pelo exercício de função de direção, chefe e assessoramento, no caso de diretores de escolas, de supervisores, né, coordenadores, né, o 13º salário, adicional para prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de férias, relativo ao local ou à natureza do trabalho, adicional pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas, gratificação por encargo de curso ou concurso, as progressões funcionais, adicional por tempo de serviço, que é o quinquênio. Também colocamos aqui a questão do... Aí fala de cada um aqui do adicional, do 13º salário, né? O adicional de férias, da insalubridade, do adicional noturno. Essa questão do adicional noturno é que realmente é uma grande questão, né, que a gente está discutindo aqui, porque hoje a Lei 8.112/90 diz o seguinte: o serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá um valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Foi dessa maneira que veio. Acontece que aqui os servidores de paz, eles têm prejuízos, especialmente os servidores da saúde, porque eles não recebem em cima do salário base, né? Tem muitos recebendo em cima do salário mínimo. Então, a gente colocou a salário base, né, para contemplar justamente esse servidor, mas já tem outros que estão realmente reclamando, né, que poderão ter dificuldades, né, porque recebe de forma diferente, né? Então, esse cálculo, realmente essa questão do adicional noturno, a gente ingressou com todas as ações na justiça aí e vamos ver no que vai dar. Mas é um ponto, né, inclusive, que a gente vai discutir amanhã, às 3 horas da tarde, na nossa Assembleia, lá na Associação Comercial de Paz. O adicional de férias, né, eu acho que nós avançamos aqui, independente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião da concessão das férias, um adicional correspondente a 1/3 da média remuneração do período aquisitivo de férias. No caso de o servidor exercer função de direção, chefe ou assessoramento, ou ocupar cargo de provimento em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Então, nós, essa questão do adicional de férias, né, assegurar, e a insalubridade. A insalubridade foi justamente a nossa preocupação, porque num plano, no estatuto anterior, a proposta que foi apresentada pelo prefeito, ele estava revogando a lei 4.458/2015, né, que eu gostaria até que fosse feita a leitura aí, que trata da insalubridade, e nós conseguimos manter essa lei. Por quê? Porque muitos municípios, os servidores estão sem insalubridade, porque se não tiver uma lei específica, não tem como implantar, porque a questão da insalubridade, ela não consta na Constituição Federal, consta apenas na CLT. Então, por isso que essa lei de 2015, a lei 4458/2015, foi inclusive da ex-prefeita Francisca Mota, essa lei, na verdade, foi praticamente o que elaborei com o Itamara, que na época era secretária, foi mesmo no auge que eu estava fazendo meu curso de tecnólogo em segurança do trabalho, certo? Mas veja aí, leia por favor aí, Frei Fábio, para que a gente, o servidor, possa realmente ter a compreensão. Não foi revogada essa lei justamente para assegurar a implantação da insalubridade.
Ou seja, isso foi uma luta do SINFEMP, né?
Com certeza.
Isso, antes, para criar a lei, já estava a presença do SINFEMP e agora a luta para manter essa lei.
Com certeza.
Então, a lei número 4458/2015, do dia 19 de junho de 2015, autoriza a concessão do adicional de insalubridade e ou periculosidade aos servidores do município de Patos e dá outras providências. Francisca Gomes Araújo Mota, prefeita do município de Patos, estado da Paraíba, usando das atribuições legais que são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. O artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder adicional de insalubridade ou periculosidade aos servidores do município de Patos que façam jus em razão das condições de trabalho, mediante apresentação de laudo técnico emitido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Parágrafo 1º, os percentuais da insalubridade serão fixados em 10%, 20% e 40%, conforme a norma regulamentadora de número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, que trata das atividades e operações insalubres. O parágrafo 2º, os percentuais de periculosidade serão fixados em 30%, conforme a norma regulamentadora de número 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, que trata das atividades e operações perigosas. O artigo 2º, para a implantação dos adicionais de que se trata essa lei, deverão ser encaminhados requerimentos à Secretaria de Administração. Artigo 3º, as despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento municipal vigente. Artigo 4. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Constitucional do município de Patos, Estado da Paraíba, 19 de junho de 2015, Francisca Gomes Araújo Mota, Prefeita Constitucional.
Pronto, então no artigo 64 do novo estatuto, que trata da insalubridade, está assim: os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, nos termos da norma regulamentadora vigente do Ministério do Trabalho, fazem jus aos percentuais fixados na Lei Municipal 4.458/2015, que é justamente essa que acabou de ser lida. Não apenas da insalubridade, mas também da periculosidade. Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical e em seguida a gente volta na discussão aqui do Estatuto do Servidor do município de Patos.
Oh,
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Continuando aqui a discussão sobre o estatuto, ele trata da gratificação por encargo de curso ou concurso, das progressões que não tinha na proposta inicial da prefeitura, certo? Do adicional por tempo de serviço, tinha apenas que o servidor fará jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço decorrido 5 anos de ingresso ao serviço público e de efetivo exercício nas atribuições do cargo em que estiver investido ou em função decorrente deste. Nós acrescentamos aqui adicional por tempo de serviço entre parênteses quinquênio e acrescentamos o adicional de que trata este artigo será de 5% a cada 5 anos até o limite de 35% e colocamos ainda mais. A concessão do quinquênio será feita pelo órgão de pessoal, independentemente de requerimento do interessado. Completou, é automático a sua implantação para evitar de estar enchendo a prefeitura de requerimento sem necessidade, né? A gratificação é devida a partir do mês imediato àquele que o funcionário contar o tempo de serviço exigido e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo. A gratificação a que se refere este artigo incorpora-se ao vencimento para efeito de licença e aposentadoria, tá certo? Ninguém vai perder. Fica vedado a acumulação do adicional previsto neste artigo com qualquer outro de natureza de tempo de serviço, ainda que previsto em legislação diversa. Fica vedada a acumulação do adicional previsto neste artigo com a progressão horizontal prevista nos planos de cargos, carreira e remuneração dos servidores deste município. Essa questão de acumulação do adicional, gente, é porque é o seguinte. No Estatuto do Magistério Público Municipal, no plano de cargos, carreira e salário do Magistério Público Municipal de Patos, você tem uma tabela de vencimento dos professores, com classes e níveis. Então, lá tem um interstício de 3%, né? Aí tem a tabela com salário base, com quinquênio e com docência, né? Com quinquênio e tem com docência, e tem esse interstício. A mesma coisa se encontra no plano de carga, carreira e salário do servidor da saúde. Lá tem um interstício de 2%, de 3%, de 6% e por aí vai. Então é diferente esse interstício de progressão horizontal, certo? De quinquênio, é diferente. Então por isso que ficou dessa maneira. Aí fala aqui das férias, das licenças. A licença para tratamento de saúde, para desempenho classista, por motivo de doença em pessoa da família, para gestante, adotante e paternidade, para o serviço militar, para capacitação, para atividade política, para tratar de assuntos particulares, por acidente de trabalho. Inclusive, aqui não constava essa, por acidente de trabalho, né? Não constava num plano. E tudo aqui foi melhorado, né? Inclusive, essa licença para tratamento de saúde, né? Estava apenas aqui de 5 dias, nós avançamos aqui para 15 dias. A licença para tratamento se referiu a 15 dias dentro do período de 1 ano, podendo ser dispensada de perícia, certo? Fim do o prazo da licença de que trata o artigo, sem que o servidor retorne ao exercício seu cargo, será encaminhada a nova inspeção médica e por aí vai. Essa questão da licença. Da licença para desempenho de mandato classista, né? Foi assegurado esse direito, né? Também foi reduzido, a nossa proposta era bem maior, mas mantém apenas o que a gente tem hoje. A licença por motivo de doença em pessoa da família, 15 dias, né? Depois mais 30 dias, depois 60, renovava aí por igual período. E quando a licença realmente exceder esse período, você pode tirar a licença para tratar de interesses particulares, porque a inicial estava 5 dias, você tirava 30, aí você poderia tirar mais 30, só que esses outros 30, você já ia receber a metade do salário. E aí depois tinha que sair de uma vez. Então alterou isso aí. A licença para gestante, adotante e paternidade, a licença de paternidade, por exemplo, estava a proposta de 6 dias inicial, aumentou para 8, a gente conseguiu colocar aqui 15 dias. A licença, o direito, inclusive, para amamentar o próprio filho, né, que estava de 10 meses, a gente colocou aqui, avançou para 12 meses, né, 1 ano. A mãe, a servidora pública, tem direito a 1 hora sem necessidade de compensação para amamentar o seu filho. A licença para o serviço militar, a licença para capacitação, né, que não existia no antigo estatuto, a licença para atividade política, a da licença para tratar de interesses particulares, que a atual é 2 anos, mais de 2 anos, essa está colocando 3 anos consecutivos, né? E depois você volta a trabalhar um ano e pode tirar realmente a outra licença. O adicional do acidente de trabalho, que não custava nada, nós acrescentamos. Dos afastamentos aqui para o exercício de cargo de provimento em comissão, de sessão, né, para outro município. Do afastamento para exercício de mandato eletivo, certo? Das concessões, né, por um dia para doação de sangue, alistamento eleitoral, pelo falecimento de parente até segundo grau, neste caso, prorrogar por igual período, por 8 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento do cônjuge, companheira, pais, madrasto, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou irmão, para desempenho de missão e estudo em qualquer parte do território nacional, para prestar provas escolares, né, por processo disciplinar, né, já, por prisão, pela disponibilidade remunerada, né, e por aí vai. Do tempo de serviço, né? O tempo de serviço, a questão de incorporação, do direito de petição, aqui entra a questão mais de matéria realmente de direito, né? De direito, das proibições, entra mais aqui agora nos deveres dos servidores, mas a gente tem muito cuidado com isso aqui para que ninguém seja penalizado, né? Prejudicado, tenha direito ao contraditório. Tem essa parte aqui do processo disciplinar, né, que a gente também melhorou substancialmente, né, especialmente o doutor Alexandre, né, que fez mais de 20 destaques nessa parte aqui. O afastamento preventivo, o processo disciplinar, a questão do inquérito, né, administrativo. Outra questão que a gente colocou aqui em relação a julgamento, revisão do processo, a questão de prazo, da jornada de trabalho, né, da jornada de trabalho, a gente também teve essa preocupação aqui, por exemplo, o artigo 171. A jornada de trabalho nas repartições públicas municipais, respeitadas as disposições inerentes previstas na lei orgânica do município, obedecerá à lei que criou o cargo, respeitando os planos de cargos, carreira e vencimento dos profissionais do Magistério Público Municipal e dos profissionais do Sistema Único de Saúde do município e o plano de cargos, carreira e salário do Poder Legislativo. Então, esse artigo 171 aqui, o que tiver de direito, né, com exceção da licença-prêmio que eu vou falar daqui a pouco, o que tiver de direito no plano de cargos, carreira e salário da saúde e dos professores e também da Câmara Municipal está assegurado, né? A jornada de trabalho, né? Tudo isso aí. O regime de compensação de horas, que foi criado esse regime de compensação de horas, que é importante também para os servidores e servidoras, a questão do regime de previdência social, as disposições gerais, né? Que trata aqui de diversos direitos, né? Por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem se eximir do cumprimento de seus deveres. Ao servidor público municipal é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes: de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual, de descontar em folha sem ônus para a entidade sindical a que for filiado o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. O dia do servidor público será comemorado em 28 de outubro. Essa questão do sindicato, eu chamo a atenção, porque quando a gente lê aqui, é assegurado, né, o desconto de mensalidade, o pessoal pensa logo em dinheiro. Mas você não sabe a importância de ter o desconto do sindicato com seu contra-cheque. Porque muitos servidores já perderam os seus direitos, né, inclusive com ações, que foi dada entrada na justiça, porque não eram filiados ao sindicato. Então, o sindicato, a prova maior da sua filiação ao sindicato é justamente estar descontando todos os meses a sua contribuição, que é 1% do salário base dos servidores e servidoras. Também aqui o artigo 188, o adicional por tempo de serviço, nos termos previstos na legislação vigente até a publicação desta lei, será incluso em verba nominalmente identificável na folha de pagamento de cada servidor, calculado proporcionalmente ao período necessário à conquista daquele adicional. Veja como isso é importante, essa questão aí do quinquênio, porque muitas prefeituras fizeram o seguinte: o servidor recebia o salário base e o quinquênio, e eles fizeram o quê? Eles incorporaram o quinquênio ao salário base. Aí tu não sabe. Aí cadê o quinquênio? Não, está incorporado no salário base. Primeiro prejudicou diretamente os professores. Eles fizeram isso de má fé para não pagar o PIS dos professores, né? Não pagar o PIS dos professores. Só de 2009 para cá foi que avançou, porque não tinha PIS, aí eles se quebraram. O tiro só pela culatra, né? Como a gente diz. Mas isso é importante, porque você tem que ter no seu contra-cheque os valores que você recebe de forma discriminada. Vem lá, salário base, quinquênio, docência, insalubridade, gratificação, tudo de acordo com a lei. Porque se não tiver lei, se tiver um contra-cheque, por exemplo, gratificação por produtividade, sim, cadê a lei? O prefeito tira na hora que quer. Certo? Tira na hora que quer. É igual a lei autorizativa da jornada de trabalho. Então aqui a gente está justamente assegurando isso, né?
José, e o mais importante que eu acho é, sem a lei o prefeito tira na hora que quer, mas também coloca para quem quer.
Com certeza. É por cara feito para pera, né? E essa questão, gente, da licença-prêmio, isso aqui foi realmente uma luta tremenda, né? Primeiro que desde 97, né, que essa licença-prêmio ela foi extinta. Aqui na Paraíba em 2003, certo? Alguns municípios existem, outros não, partes. Até agora estava pagando normalmente, mas nós inclusive não concordamos com essa extinção. Mas ocorre que não tem essa segurança, mas não existe mais esse direito nacionalmente. Então nós vamos nos agarrar em quê? Né? Não tem na Constituição, não tem CLT, não tem uma lei nacional. Qual vai ser a base para a gente? Né? De negociar, e foi o que a gente fez aqui em Patos. Né? Inclusive, a proposta nossa era que todos os servidores e servidoras que já estão trabalhando no município, né, que não perdessem esse direito, né, que essa extinção acontecesse apenas com quem assumisse, né, através de concurso público daqui para frente.
Posterior à lei.
Mas não foi aceito, né? E a nossa preocupação maior foi justamente os servidores e servidoras que entraram em 2011, que entraram em 2012, que vão completar,
inclusive 10 anos agora.
10 anos agora no meio de junho, no dia 1º de junho, nós temos aí muitos servidores que realmente vão ter direito aos 10 anos, né? Completa 10 anos de serviço, e aí vai ter direito aos 6 meses. Mas outra preocupação nossa também é o pessoal que entrou depois dessa data, né? Que está com 6 anos, com 7 anos, né, de serviço, né? E nós asseguramos, primeira coisa, que todos os servidores e servidoras de Patos que já tem um direito adquirido, que tenha, por exemplo, um servidor que hoje esteja com 25 anos de serviço, só que esses 25 anos de serviço ele tenha gozado apenas uma licença-prêmio pelos primeiros 10 anos, e aí tenha 15 anos hoje, então ele vai ter direito a mais 6 meses, e tem mais 5 anos. Se tem 5 anos, ele vai ter direito a mais 3 meses. Então, nós conseguimos colocar aqui o seguinte: fica extinta a licença-prêmio, assegurando aos servidores que tenham adquirido o direito com regular atividade de 10 anos, com direito a 6 meses, e 5 anos, com direito a 3 meses, desde que atendidos os critérios da Lei Municipal número 1244/79. O caput deste artigo passa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Né? Então, veja bem, nós avançamos aí, porque não teve prejuízo o servidor que completa agora no dia 1º de junho. Quem tomou posse em 2011, 2012, né, não vai ter prejuízo. E aqueles que completarem até o dia 1º de janeiro de 2023, 5 anos, vai ter direito a 3 meses. Então, foi uma inovação que nós realmente colocamos aqui no estatuto, né, do servidor público. E a lei que foi revogada foi o atual estatuto, a lei 1244/79, a lei 255/98, que trata da insalubridade para os garis de 200%, que não existe isso em canto nenhum do mundo, né? Inclusive essa lei não era nem cumprida. Outra lei, 3.115, que trata de uma insalubridade dos coveiros, mas essa lei aí já segura essa que nós fizemos a leitura, né? Que é de 2015. E a lei 4.322, que não é a 4.332, não. Inclusive, na hora lá, a Carminha ficou muito preocupada. Não, essa daí é da nossa gratificação. Eu também estava pensando que era, mas só que a gratificação é a 4.332. Essa é 4.322, que trata de incorporação de gratificações que não é mais permitido, né? Por exemplo, tem uma lei aí da época de Geraldo Medeiros, né? De Dinaldo, inclusive, de Dinaldo, que incorporava você que era diretor com 5 ou 8 anos, você incorporava aquele período. Então, por isso que em Patos hoje tem alguns técnicos administrativos que ganham R$8.000, né? Enquanto outros estão ganhando 1.800, eles estão ganhando 8 mil. Mas eles não estão ilegais. Porque essa existia lei incorporou, existia lei, eles estão corretos, né? Até uma época, vai demorar, um técnico administrativo ganha 8 mil, o outro está ganhando 1.800 contas, de sim, mas aí eles têm direito, está assegurado e o sindicato não vai lutar para tirar o direito dele, não, está assegurado. Mas aí essa lei agora foi revogada, né? Porque ela é inconstitucional. Então, esse aqui é o estatuto que nós conseguimos construir, companheiros. Construir. E aí, tem muitas críticas, né? Muitas críticas, porque tem um vício danado no serviço público, que é o seguinte. Por exemplo, eu digo sempre que o sindicato, ele é mais importante, né? Na luta do servidor do que propriamente os políticos, né? Os políticos. Mas acontece que a gente analisando as leis municipais, e aqui em Patos, do executivo e da PEN da Câmara Municipal, é uma coisa assim absurda. Os direitos eles são garantidos por cara, né? Tira de um, repassa para outro. Por exemplo, tem técnico administrativo na Câmara que ganha R$3.000, tem outro que está ganhando um salário mínimo, né? Aí tem outro que ganha 5 mil, exemplo, no município, né? Aí o outro ganha 2.165. O engenheiro, por exemplo, tem engenheiro com 6 mil. Mas tem o mesmo engenheiro do mesmo concurso com 2.165. Né? Então é uma coisa assim absurda. E aí a gente tem que regularizar isso. Alguém vai sair penalizado. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. A gente não vai tirar direito de ninguém, mas tem que, na verdade, fazer essa correção. Mas o que acontece que me preocupa mais, prefeito, é o seguinte. É gente que vai procurar o prefeito, vai procurar o vereador, querendo arrumar as coisas através de arrumadinho. E aí, quando a coisa vem para cima da lei, aí perde. Foi justamente o que aconteceu com as 30 horas para a enfermagem. Né? O Conselho Regional de Enfermagem teve empate. Articulou com a Câmara, articulou com, na época com a prefeita, mas a lei era autorizativa. Por que não construir logo uma lei definitiva? Por exemplo, os condutores socorristas de Patos, eles conseguiram, na época de Bonifácio, a jornada de 30 horas. Mas é uma lei, Bonifácio mandou a lei para a Câmara. Essa outra não, essa da enfermagem era uma lei autorizativa. Chica Mota assinou, nem ela cumpriu. Quem veio cumprir foi Lenildo, no mês de outubro, depois de uma intervenção do SINFEP, que teve audiência com ele, com a comissão da enfermagem. Então, muitos problemas. Quando você constrói um estatuto desse, aí alguns servidores que tenham conseguido aumentar o seu salário sem ter uma lei legalizando, certo? Servidores que conseguiram algum benefício aí sem passar realmente pelo clivo da lei, vai ter prejuízo. E aí, meu amigo, a gente vai ter que ser muito transparente no tocante ao sindicato. A gente tem que fazer uma lei aqui que contemple a todo mundo, né? Que beneficie todo mundo, né? Por exemplo, eu defendo o adicional noturno em cima do salário base. Por quê? Porque tem... Primeiro, quem ganha um salário mínimo não tem prejuízo. Segundo, quem ganha 1.600 contas, quem ganha R$1.800, não vai ter prejuízo, porque vai ser calculado sobre o salário base. Certo? Essa, realmente, foi a nossa proposta. Agora, quem fez acordo, aí eu não tenho o que fazer, afinal, a gente nem sabia. Pode surgir alguns problemas aí, porque o pessoal vai trabalhar num paralelo, né? Como é que chama? Paralelo. Sem o conhecimento do sindicato. Aí, quando não consegue as coisas com o prefeito, aí vem para o sindicato.
Querendo que o sindicato mantenha o arrumadinho do prefeito anterior.
Aí é difícil. É difícil. Aí não tem, porque Esse Estatuto do Servidor, ele foi construído em cima da Lei 8.112/90, que é uma lei que não é essas coisas, não é boa, em cima da Constituição Federal, né, que houve muitas alterações, tirando direito dos servidores, porque aqui, nesse Estatuto de Partes, está a reforma da Previdência, aqui nesse Estatuto de Partes está a reforma trabalhista, só não está a reforma administrativa que não conseguiram passar agora, né? Mas aqui está as ruindades tudinho, da emenda constitucional 103 e outros por aí. Por isso que nós passamos aqui de 11% para 14% da nossa contribuição, porque foi a reforma da Previdência, gente. O que é que o governo Bolsonaro fez? Ele fez o seguinte: só olha, tira os estados e municípios para os deputados não se queimarem. E deixa essa batata quente para os estados e municípios resolverem. E agora que a conta está chegando. E chegou para os servidores de partes em 2020, quando a Câmara Municipal aprovou o aumento de 11% para 14% da contribuição. Certo? Lá em Santa Luzia, os vereadores não votaram na época, né? Inclusive num período de eleição. Mas agora já votaram também a proposta, passando de 11% para 14%. Só que lá o prefeito disse que ia dar: não, eu vou dar mais 3% de aumento aí para vocês, para fazer descontar a diferença aí. Tá certo? Mas veja bem, foi o resultado da reforma da Previdência. Esse estatuto aqui, gente, ele é em cima da reforma trabalhista. Certo? Ele é em cima da retirada de nossos direitos. Porque quando tu vai lá na Lei 8.112/90, tá uma desgraça. Ah, se a lei federal do regime jurídico dos servidores federais tá uma desgraça, tu acha que vai vir coisa boa para o município, para o estado? Porque esses prefeitos e governadores, eles adoram realmente essas ruindades do governo federal. E, inclusive, a ruindade do Bolsonaro, ele assinou os 33,24%, certo? Porque os prefeitos estavam apostando que ele não assinasse, né? Já contando com a ruindade dele. Mas aí ele assinou, né? Porque é um ano eleitoral, né? Porque o ano passado ele não deu aumento, né? 2020 nem 2021. Aí agora veio os 33,24% dividido por 2, dá 16,62% para os professores, certo? Para fazer a média, né? Mas aí tem prefeito que ainda não deu os 33,24%, como é o caso de Vista Serrano, que inclusive estava tirando foto com ele lá no Rio Grande do Norte. Você tem prefeito pior do que o presidente, certo? Então, gente, os prefeitos, e aqui eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, sem nenhuma dificuldade, certo? Olha, todo partido tem quem presta e quem não presta, inclusive da esquerda, certo? Porque essas pestes, quando estão no palanque, eles dizem uma coisa, mas quando eles assumem na Câmara Municipal, quando eles assumem a prefeitura, quando eles assumem governo de estado, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Governo Central, a zoada do bumbo é outra, certo? Eles não estão nem aí, o povo que se dane. Infelizmente, o que a gente presencia em Patos e outros municípios é que tem vereador que passa 4 anos descaradamente votando contra os servidores, e são os reeleitos. E com maior votação, inclusive na última sexta-feira, eu fui fazer o exame de vista no meu amigo Ailton, né, da ótica ali. Ele chama a gente de miséria, né? Miséria, né? Ele tá agora com cabelão, parece Roberto Carlos. Fazer o exame, aí eu fui, estacionei ali o carro por trás do para-exame, naquela lateral ali, aí quando fui pra calçada, o matagal tomando de conta, aí eu não tive como passar na calçada, tem até um pé de flor de cera. Quando o pé de flor de cera cresce na cidade, é porque o negócio está desmantelado. E quando eu fui passar, quando eu voltei, aí vinha uma senhora assim e disse: Zé Gonçalves, faça alguma coisa, tá vendo aí? O vereador não faz nada. Desse jeito, né? Eu digo: olha, é o seguinte, a gente vem fazendo. Agora, infelizmente, quem tem a caneta na mão é o prefeito. Né? É o prefeito. Mas veja bem, mas repassa. Diz que o pau só se quebra no espinhaço do mais fraco. Eu digo: minha amiga, se você me acompanhar, todo dia eu estou denunciando essa situação. Olha, quem tem que resolver isso aí é Nabu, é Jacó, com o secretariado dele, né? Então, veja bem, mas é dessa forma que trabalha. Isso é bom que... Não, eu acompanho a luta de você. Agora, esses vereadores que não fazem nada, né, que não luta pelo povo, vão ser todos derrotados na próxima. Eu disse, olha, muitas vezes é mais fácil um que luta todo dia ser derrotado do que aquele ou aquela que é calado o tempo todo na Câmara Municipal, que não luta por ninguém, a não ser pelos seus interesses pessoais, por empreguês. Né? Ela disse, você sabe que... Realmente, Zé Gonçalo, você está certo mesmo, né? Aí ela disse, não, mas aqui em Patos, né? Em que empates, foram derrotados 13. Né? 13, diga, tudo bem. mas veja bem como as pessoas enxergam realmente essa questão política. Né? Então, voltando aqui para a questão do estatuto, pessoal, a gente tem que acreditar na nossa luta. A gente tem que procurar o sindicato. O sindicato é um instrumento de luta nosso, certo? Por isso que amanhã, às 3 horas da tarde, estaremos realizando a nossa assembleia com todos os servidores e servidoras de paz no auditório da Associação Comercial, para a gente apresentar essa proposta de estatuto para vocês, né, que irá para a votação na Câmara Municipal. Isso aqui foi o que a gente conseguiu construir.
E eu digo, certo? Zé, que seria bom o servidor, a servidora, adquirir a versão primeira e depois observar aqui o final, para ver o que o sindicato construiu. Antes de fazer as críticas, veja, foram quase 30 dias de reuniões, de discussão, de estudo, né?
26 dias
para chegar a isso aqui, que, como você disse, não é mil maravilhas, porque já estamos dependendo, ou estamos baseados numa lei que já vem desgraçando o trabalhador, a trabalhadora brasileira, com a reforma trabalhista de Temer e de Bolsonaro. Então, servidor de Patos, servidora de Patos, vamos discutir, vamos apresentar, vamos ver o estatuto que vai ser apresentado à Câmara, protocolado, votado, mas com certeza terão críticas. No entanto, é preciso você perceber como é que teria sido aprovado esse estatuto se não houvesse o trabalho do SINFEMP e dos seus, da sua diretoria, e a ajuda de maneira especial do vereador Zé Gonçalves, que por ser sindicalista, vice-presidente do sindicato, quando tomou conhecimento da chegada desse projeto de lei, logo de imediato procurou os servidores e disseram: é preciso, prefeito, dar uma estudada, como é que se manda um projeto que vai mexer com a vida do servidor, né, para o resto da vida, para a sua aposentadoria, e aí ele não tem conhecimento, ele não participou. E aí quem participa, o servidor participa através do sindicato, que é a entidade que o representa. Então, dê uma olhada, verifique. Segunda-feira, amanhã, às 3 horas da tarde, quando se for apresentado isso aí, vai se falar também como é que estava antes de chegar a essa versão. E é importante essa valorização.
Com certeza. Eu e Carminha, certo? Doutor Alexandre, a gente acompanhou essa discussão foram 26 dias. E eu digo aqui a vocês com toda tranquilidade, se eu não tivesse na Câmara Municipal, esse projeto aqui ele é aprovado dentro de 8 dias. 8 dias. Certo? E o prefeito tem maioria lá. Ele aprova o que ele quiser lá. Certo? Mas ele foi sensível e retirou essa proposta por uma solicitação do SINFEP. Nós vamos agora avaliar, analisar os demais 20 pontos de reivindicação que nós apresentamos a ele. Então, acho que houve essa construção foi importante. Né? E diante disso, eu não vou estar apresentando aqui emendas, né? Porque foi uma coisa que foi construída. Né? Foi construída. Então, eu e Carminha, para você ter uma ideia da dificuldade que nós tivemos lá, na última quarta-feira, que foi a nossa discussão, na quarta-feira, sempre reunimos às quarta-feiras, nós fomos parar na UPA, né? Eu e Carminha. Só que Carminha estava pior do que eu. Pensei que estava pior do que ela, mas era ela. Então, é uma luta grande, gente. Não é brincadeira, não. Agora, para quem está em casa, né? Para quem está só assistindo, inclusive nós colocamos a proposta nos grupos anterior e colocamos essa, certo? Muita gente fica tranquila. Se prejudicar alguma coisa, né? Mas veja bem, não é fácil construir isso aqui, não. Não é fácil construir isso aqui, não. Eu digo uma coisa aqui com toda tranquilidade. Se nós não estivéssemos na Câmara, isso aqui teria sido aprovado do jeito que foi. certo? Por isso que é importante o nosso mandato, e mais importante ainda é você ter um sindicato desse, de luta, certo? Um sindicato que faz a luta, certo? Um sindicato que dialoga, né? E essa construção aqui passou, além disso, pelo CLIF também, dos demais sindicatos, porque eu estava preocupado com essa questão do adicional noturno, da insalubridade, né? E aí o Sindax participou, o Bosco, o Sinatran com o Pedro Cícero e também com ele participou, o Ariosto, que é do Sindodonto, né? Então essa construção ela foi feita de forma coletiva, recebeu o aval das entidades. Isso aqui foi o que a gente conseguiu construir. Era isso que Zé Gonçalves queria? Não. Eu queria coisas melhores, mas foi o que a gente conseguiu construir. E eu disse até o pessoal lá, que, nos grupos, né, inclusive. Eu disse, olha, a gente só vai ter o que quer se Zé Gonçalves for prefeito, o vice-prefeito também for Zé Gonçalves, e a gente tiver 17 Zé Gonçalves na Câmara. Aí tudo bem, aí a gente consegue o que quer. Como a gente não tem, é a questão de correlação de forças. Certo? E correlação de forças. Então eu acho que nós avançamos nisso aqui e não vamos estar aqui com demagogia. Dizer que não tem nada que preste, esse tipo de coisa. Foi feita uma construção. Nós chegamos a essa construção aqui. E é por isso que nós vamos defender isso aqui. Como já defendemos, inclusive, aqui em Patos. O aumento dos professores. Um ano que veio do Fundeb, 15%, a gente conseguiu 22% de aumento. Aí no outro ano não foi o contrário? O governo federal mandou 22%, aí a gente, quando pegou a folha de pagamento, inclusive foi na gestão na boa, só tinha condições de dar 15%. E o Sinfem foi lá para a Assembleia defender os 15%, perdendo 7%, mas a gente não tinha ganhado no ano anterior, né? Porque ele mostrou a folha, é isso aqui a situação. Então a gente tem que ser muito tranquilo, pé no chão, transparente, não ser demagogo, não fazer politicagem, certo? E trabalhar realmente com o pé no chão. Então, o que a gente conseguiu foi isso. Então amanhã, às 3 horas da tarde, estaremos aguardando vocês, servidores e servidoras, na Associação Comercial para a nossa Assembleia Geral. Forte abraço a todos, nos encontraremos no próximo domingo, se Deus quiser.
Um abraço aos nossos ouvintes, amigos, nossos associados do Sinfemp, dos 23 municípios que compreendem a nossa base. Fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus quiser.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sinfempe para Todos.